Analistas da Operação Angolana alertam para uma maior ponderação na revisão pontual da Constituição, pois defendem que a ética impõe que a sociedade civil e também política deve participar desta iniciativa e não como se tratasse de um projeto de lei da competência do Executivo angolano. Em relação à proposta de revisão referente à fiscalização do Presidente da República pelo Parlamento, a forma típica da eleição do Presidente da República no sistema presidencialista cria algumas zonas cinzentas que têm estado a criar um entendimento mau nesta matéria. Quem assim o diz é o responsável do Observatório Político e Eleitoral, Luís Jimbo.
O primeiro aspecto na dinâmica política, o que chama a atenção é que o Presidente da República tomou a iniciativa para a revisão da Constituição, mas é uma questão que devemos ter em conta que mexer na Constituição deve pressupor haver algum nível de concertação política. E aqui me refiro a política extra-parlamentar, entre lideranças políticas, fora do ambiente parlamentar, e também entre a sociedade e os decisores políticos, porque a Constituição não é um qualquer documento, é um estatuto, não só político, mas também um estatuto do cidadão. E além dos limites formais e materiais que a Constituição estabelece, a ética e os princípios da governação e da democracia impõem que a sociedade deve participar, a sociedade política e a sociedade civil deve participar em atos prévios, que finalmente depois vai ao Parlamento. E segundo, é não se esgotar e não se tratar desta proposta de revisão como se fosse de um projeto de lei da competência do Executivo, né? Aquela que vai para o Parlamento, ninguém é ouvido, os parlamentos discutem especialidade, depois aprovam e já está, né? Como está dito, já está. Não. A Constituição, o seu ritual formal, o seu ritual político e a história reza que não deve ser assim, porque a Constituição não é um documento qualquer. E agora sobre as matérias inconcretas que versam na proposta da iniciativa do Presidente da República. A questão da fiscalização, o problema deve ser visto inicialmente qual é o modelo de sistema de governação que nós temos. É verdade que a proposta apresentou na sua fundamentação, assumindo que é um modelo presidencialista, mas a forma de eleição do Presidente da República é considerada atípica e é isto que arrasta muitas zonas cinzentas da responsabilidade, da coabitação ou do check and balance entre o Parlamento e o Poder Executivo. Vejamos, quem é o Presidente da República e o Presidente João Lourenço já havia dito isso publicamente no debate sobre uma possível revisão da Constituição, que o Presidente da República, tanto os outros, foram eleitos a reboque. Então, o Presidente da República foi eleito como primeiro da lista dentre os deputados. Ora, quem apresentou esta candidatura é o partido político. Quem apresentou o projeto, a proposta de governação é o partido político. Ora, adotamos um sistema em que o Presidente da República tem uma coabitação profunda com o Parlamento. Então, nestes tipos de modelos, o Parlamento dá suporte ao Executivo, que é um modelo parlamentarista do tipo primeiro-ministro. Ora, nós estamos a assumir que a nossa estrutura, de governação, olhando para os poderes que o presidente tem de ser o executivo de toda a máquina de governação e um sistema presidencialista. Ora, no sistema presidencialista, os contrapoderes, quem balanceia o contrapoder dos poderes do presidente é o parlamento, o tal check and balance. Nós estamos a fazer confusões nestas coisas, não é? Estamos a fazer confusões nestas coisas e de maneira que o parlamento não consegue, nem tem legitimidade política, vamos assim considerar, de indagar o executivo, porque da forma como é eleito o chefe do executivo, ele foi eleito a reboque do parlamento. O programa do executivo é um programa dos deputados que suportam o partido do presidente. Ora, isto é que tem que ser sanado. Temos que tomar uma decisão muito clara sobre esta matéria, porque a proposta, na forma como se apresenta, colocar mais uma lei, interpretar bem ou extensivamente ou não um aspecto do regimento da lei na Assembleia Nacional ou da Constituição ou até da decisão do Tribunal Constitucional, vamos ter sempre zonas cinzentas em que haverá muita confusão política, de responsabilidade política do Parlamento perante o Executivo, porque, repito, porque o chefe do Executivo é o primeiro da lista dentre os parlamentares.
Já o jurista Augusto 25 acredita que, apesar das questões pertinentes que precisam ser aclaradas, é um dado certo que essa proposta poderá avançar na Assembleia Nacional e ter o voto favorável do MPLA, o partido do Presidente da República, pois ostenta a maioria na Casa das Leis. Sobre a fiscalização do Presidente da República, o comentarista está em crer que, se for para bloquear o acordo do Tribunal Constitucional que impede que isto aconteça, será um ganho para a democracia do país.
Tudo indica que é uma alteração constitucional iminente, por duas razões. Primeiro, porque formalizou-se já ontem a entrega da pretensão, né, do projeto de alterações constitucionais ao Parlamento, portanto, o Governo entregou já ao Parlamento. E, por outro lado, os assentos parlamentares, o partido que suporta o governo, o presidente, tem na Casa das Leis, permite que esta pretensão se torne efetivamente uma alteração constitucional, assim que tiver entrado e se tiver sido objeto de discussão e apreciação dos deputados. É quase certo que teremos uma alteração constitucional em breve, tendo em conta o conforto que o Presidente tem pelo número de deputados e de assentos parlamentares que que o seu partido tem no Parlamento. Portanto, seria só retirar aqui essa questão, né? Que é mais, é quase certo que teremos uma alteração constitucional. Do ponto de vista técnico, bem, aqui refere-se a aspectos que têm a ver com os limites, né, materiais, circunstanciais, formais, que a Constituição impõe, e todos eles, em princípio, permitem que haja uma alteração neste momento, né? O temporal está esgotado, são os 5 anos. O circunstancial, não estamos propriamente em nenhum estado de emergência, de guerra ou de sítio. Estamos sim em calamidade pública, que não tem dignidade constitucional, como já referimos noutras ocasiões. E então estamos em condições, portanto, há condições para se proceder a uma alteração constitucional. Né? E mais do que isso, tudo indica que, por se tratar do estatuto do político, né? Sabemos que a Constituição é o estatuto jurídico do político, estando à mão de quem tem maioria parlamentar, pode a qualquer altura proceder à alteração. Então, não é nada de estranho. Aliás, era suposto acontecer, esperava-se isso, não é? nem que fosse para se ver a questão dos limites de mandatos. Não é? Essa era uma questão que sempre sempre se esperou que fosse ser levantada a qualquer altura. Então, tecnicamente, não há aqui grandes dificuldades em se admitir que estamos perante... Temos as condições todas criadas, né? Então, as condições todas criadas para se proceder a uma alteração constitucional.
Mas essa alteração constitucional, a esta altura, assim, de forma, digamos, abrupta, depois do Presidente da República ter negado, afastado várias vezes a possibilidade disto vir a acontecer, e depois os pontos que são elencados, por exemplo, havia um ponto da clarificação do modelo, isto não leva a outra interpretação do ponto de vista jurídico?
Bem, vamos lá ver, os políticos podem prometer uma coisa hoje e amanhã terem que alterar esta promessa, né? Portanto, as posições mudam rapidamente em função dos contextos, das circunstâncias, das dinâmicas, né? Económica, social e outras. E é normal que, de um momento para o outro, quem tinha dito que não iria fazer, de repente faça, porque as circunstâncias são outras. Então, por aí é normal e razoável que isso aconteça. Agora, a questão que se põe é as alterações em concreto que devem ocorrer. Numa delas, por exemplo, que aí é muito abstrata a questão do relacionamento institucional entre a presidência e o parlamento, é uma questão assim meio abstrata, sem perceber o que é, mas queremos presumir que se prenda essencialmente com a necessidade de se pôr em causa o acordo a um tribunal constitucional que limitava a função fiscalizadora do parlamento sobre o governo. Queremos crer que seja isso, que esteja em causa efetivamente. E se for isso, é um ganho para a democracia, claro, né? Portanto, o Parlamento ter a liberdade para fiscalizar os atos do governo é o que deve ocorrer numa democracia. Portanto, e se essa revisão constitucional abranger essa questão, né, e quiser definir claramente esta abertura e esta faculdade que o povo, através dos seus representantes, tem de fiscalizar o poder executivo, creio que é uma mais-valia para a democracia. O processo democrático em curso em Angola.
Sob o voto dos cidadãos angolanos no exterior, Luís Jimbo pensa que estamos diante de um retrocesso, na medida em que o facto não é novo, pois já constava da Constituição de 2010, mas que precisa tão somente ser cumprido. Em relação às datas para a eleição, é uma boa prática, mas acrescenta que deve ser eliminada a tese da convocação das mesmas eleições.
O voto no estrangeiro, e aqui deixa-me também trazer a questão de estar na Constituição o dia, ou já, com exatidão, não é? O dia para realizar as eleições. Sobre o voto no estrangeiro, nós estamos a voltar a uma situação que já havíamos retirado. Isto não é novo. A questão é que na Constituição, na Lei Constitucional de 2010, estava lá plasmado, mas nunca aconteceu. Não é? E sabe que é preciso agora a lei também fazer uma alteração no ciclo eleitoral. Os angolanos residentes no estrangeiro devem votar não só para eleger o presidente, não é? Mas também devem votar para eleger os seus representantes. E os seus representantes, isso significa que a Constituição deve também designar um ciclo eleitoral para a África e o resto do mundo. Na Constituição anterior era 2 para a África e 1 para o resto do mundo. Então estes a quem os angolanos na diáspora vão votar. Isto é uma prática na maioria dos países da fase. Agora, quanto à marcação do dia das eleições, está na Constituição, é uma boa prática.
E é assim nos Estados Unidos, em Portugal e em democracias maduras. E assim, isto dá uma certeza para um conjunto de operações sobre o processo eleitoral. E aqui há também de fazer uma alteração na Constituição. Dispensa-se ou deixa a necessidade de haver a convocatória das eleições. Para ter uma ideia, a convocatória é importante para marcar todos os passos no período eleitoral. É a partir da convocatória que se define o período de apresentação da candidatura, depois o período do processo da campanha, o período, o dia da votação. Ora, tendo na Constituição a meta do dia da votação, então se constrói tudo a partir deste dia. As leis orgânicas, as leis eleitorais, simplesmente devem fixar que 60 dias antes deve-se apresentar a candidatura, a quem, como e aonde. 30 dias antes deve iniciar a campanha e 2 dias antes deve terminar a campanha. Ou seja, aqui um conjunto de normas que também vão ter que se adaptar a esta realidade, mas isto é uma das recomendações que nós temos vindo a fazer e estamos augurados de que, sendo assim, muitas das questões têm a ver com o trabalho da CNE, da Observação Eleitoral, dos partidos políticos, terá mais certeza e uma programação mais participativa e abrangente.
Quanto ao voto no exterior, Augusto 25 entende que a maior parte dos cidadãos residentes no exterior havia um receio no seu seio por não se reverem na governação do país, daí que se for alterado estaríamos a afastar a hipotética discriminação para o bem da democracia do país. 25, sobre a supressão do gradualismo, refere que esta é uma opção política, mas que perde com isto é a oposição pela crise da pandemia da Covid-19 e a crise económica e financeira. O Estado poderá levantar o argumento de dificuldades para cumprir com a institucionalização das autarquias em todo o país.
Sempre foi expectável que a qualquer altura houvesse esta... houvessem condições, que se criassem essas condições para que os angolanos fora votassem, né? que vivam ou que estejam ou que se encontrem eventualmente fora do país temporariamente, por tempo razoável que permita a comissão eleitoral ou a entidade competente para recensear, cadastrar e permitir que essas pessoas votem, era uma questão de tempo, né? Porque até agora há pouco, né, até a última eleição, isso funcionou como um elemento discriminatório também. Né? E havia uma razão hipotética associada a isso. Né? Havia um pouco a ideia de que as pessoas, a maior parte dos angolanos que estão fora do país, não se revêem no poder. Né? Então havia hipoteticamente o risco de que elas não iriam votar na situação e que iriam votar em sentido contrário. Né? Esse é um receio hipotético que sempre se levantou, mas agora acaba aqui essa discriminação, né? E então os nossos irmãos, os nossos compatriotas que vivem no estrangeiro poderão participar do processo eleitoral votando em quem julgarem que tem o melhor programa para governar o país.
Em relação à proposta da supremacia do Tribunal Supremo em detrimento de outros tribunais superiores, Luís Jimbo diz que não se pode relacionar a coordenação e a subordinação.
Os tribunais têm um princípio muito claro naquilo que tem a ver com as suas competências territoriais, não é? Só para termos uma ideia aqui, um tribunal de comarca ou um tribunal provincial é competente para decidir das questões naquele território. Um outro não pode, não faz, não é competente. E isso dá o alcance e a ideia clara de que os tribunais é que são os órgãos de soberania e, naturalmente, que no âmbito da
sua organização, o que tem a ver com os recursos, o que tem a ver com a organização dos processos, não é? Judiciais, elas se relacionam de uma forma de coordenação, não é? Não de subordinação. Por isso, também entendo que é novamente atípico, não é? É atípico a Constituição, ou será atípico a Constituição designar de tribunais superiores como órgão de soberania e os demais tribunais haver esta omissão como se fossem tribunais inferiores.
Já o docente universitário e constitucionalista Leandro Ferreira disse que o Tribunal Supremo está num âmbito de tribunais com jurisdição comum, mesmo sendo o braço judicial dentro da separação de poderes. Mas uma coisa é de todos os órgãos da justiça comum, outra coisa é a definição protocolar, por isso não deve haver equívocos, tendo salientado que as decisões do Tribunal Constitucional devem ser prevalecidas em quaisquer outros tribunais.
Na estrutura da justiça comum, todos os órgãos que estão relacionados e colocados em níveis inferiores, uma coisa é a posição da jurisdição comum, outra coisa diferente é a jurisdição constitucional. E não se deve confundir a questão protocolar, que tem exatamente a ver com a separação de poderes e a atribuição da jurisdição ao executivo, ao legislativo e aos tribunais. Isso é uma questão, e por isso aí tem razão a questão do protocolo e a prioridade. Não se pode confundir isso com o sistema de organização, o sistema de justiça e a colocação da questão da constitucionalidade e a defesa da constitucionalidade, bem como o sistema de recursos. Todos os países que adotaram tribunais constitucionais colocaram-no de forma correta como tribunal de última instância de recurso em matérias constitucionais. E por isso as decisões do Tribunal Constitucional são obrigatórias para todos os tribunais, incluindo o Tribunal Supremo. Por isso, em matéria processual e decisória sobre direito constitucional, sobre a Constituição e proteção da Constituição, não deve haver equívocos. Num Estado de Direito e democrático, um Tribunal Constitucional toma sempre decisões que prevalecem sobre quaisquer outros órgãos judiciais, incluindo o Tribunal Supremo. O artigo 6º da Lei 2/2008, a Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, já fazia referência desde 2008 sobre essa questão, e é importante que as pessoas percebam isso, porque foi essa uma das bases, uma das razões do conflito, e que agora só vai ser agravado quando se coloca a ideia publicamente de que o Tribunal Supremo é superior ao Tribunal Constitucional. Isso ainda vai fomentar mais o incumprimento de decisões do Tribunal Constitucional, tal como já tem sido prática nos últimos anos, em vários casos conhecidos publicamente, sobretudo os mais mediáticos.
A reação dos partidos políticos a esta revisão caiu com uma tentativa de poderem adiar as eleições autárquicas e gerais, mas o chefe da Casa Civil da Presidência da República, Adão de Almeida, desdramatiza esta questão, alegando ser apenas para conformar a Constituição ao atual contexto. Segundo a proposta submetida esta semana ao Parlamento angolano, vários dos pontos poderão ser revistos, com destaque para a clarificação do modelo de relacionamento institucional entre o Presidente da República e a Assembleia Nacional, no que respeita à fiscalização política, e também à consagração do voto de cidadãos residentes no estrangeiro, assim como à afirmação constitucional do Banco Nacional de Angola como instituição independente do Poder Executivo. De acordo com o Governo, a revisão preserva a estabilidade social e a consolidação dos valores fundamentais da democracia e do direito. O Ambo, Voz da América, Norberto Satego.